Marcos Davi, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, também reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Está na linha para a gente ouvir o outro lado. Professor, como estamos? Tudo bem?
Alô? Vamos ver se está nos ouvindo agora. Tudo bem, professor? Não?
Vamos refazer, então. Ele é presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, mais conhecida como ANDIFES, e também reitor de uma universidade federal que fica em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora. E ele vai entrar com a gente aqui, o Marcos Davi, para dizer por que que não tem que ter, imagino, Kelly, cobrança nas universidades públicas.
E isso é discussão, né, Potter? É importante. Agora sim. Professor, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Tudo bom?
É um prazer estar participando com
prazer você. Prazer é nosso.
Professor, ouvimos agora aqui o general Peternelli, deputado federal, né, autor da PEC, e a gente queria ouvir, eu não sei se é exatamente o outro lado, tem muitos poréns nas respostas dele, né, pra gente aqui, e eu queria que o senhor, eu vou fazer a mesma pergunta, tem que ter cobrança de mensalidade em universidade federal?
Bem, o nosso entendimento é que não, é que essa proposta tem um equívoco na sua essência, na compreensão de qual que é o papel da educação pública de uma forma geral e da educação superior de uma forma específica no projeto de um país que nós pretendemos construir.
Quando a gente trata desse tema, professor, claro, tem um pouco também de ideologia, de polarização, mas talvez seja algo que a gente precise discutir com critério, com argumento técnico. Aliás, várias discussões são importantes. Não, eu não acho que ideologia não seja importante, eu acho que é importante também, mas que dados o senhor traz para a gente que a gente possa deixar claro para quem está nos ouvindo o quão importante é que a gente torne, que a gente, aliás, faça permanecer a universidade gratuita para todos?
Vamos lá. Eu vou começar por um argumento mais geral.
Perfeito.
Não diria que é um componente puramente ideológico, mas é um componente de compreensão de construção de um país. O primeiro equívoco que eu vejo na proposta é o entendimento do que é uma universidade. Uma universidade, ela não é um sistema de prestação de serviço cujo aluno é nosso cliente.
Uhum.
Isso é uma visão totalmente equivocada e míope. As universidades, uma rede de universidade de alta qualidade, ela tem que ser vista como um projeto fundamental e necessário para a construção de um país desenvolvido economicamente e socialmente. Desenvolvido economicamente como? Porque com a formação de alto nível dos nossos estudantes, nós vamos prepará-los para que eles possam se inserir numa economia cada vez mais complexa e garantir capacidade de competição econômica global de um país. E socialmente, porque quando você forma pessoas comprometidas com a construção de um país mais justo, um país que supere as suas desigualdades, você está construindo um país efetivamente desenvolvido. O erro que tem nessa proposta é entender que quando nós estamos formando um estudante, nós estamos prestando um serviço para aquela pessoa, para que ela se beneficie como profissional. Isso está equivocado. A universidade não é um sistema cujo cliente é um aluno. A universidade é um sistema cuja sociedade é o beneficiário. O nosso grande indicador não é o aluno formado, é a nossa participação de jovens com uma formação educacional de qualidade para construir um país desenvolvido econômico e socialmente. Quando eu percebo desse jeito, fica claro que educação pública é uma política pública, e sendo uma política pública tem que ser financiada pelo Estado. Eu não posso entender que educação pública é um serviço cujo beneficiário é o aluno. Educação pública é uma política pública cujo beneficiário é a sociedade. Então, acho que esse é um primeiro ponto fundamental.
Perfeito.
Agora você me perguntou sobre dados, eu posso te dar dados.
Eu acho
também
importante, eu gosto também da gente pensar não só tecnicamente, acho que é importante a gente entender e dar esse passo adiante no que a gente quer para a sociedade, né, pro ser, e não pensando em cliente, pensando em informar cidadãos, em informar pessoas que contribuam para que a gente avance enquanto humanidade. Mas acho que até para o nosso ouvinte também se familiarizar com o tema, acho que números ajudam a embasar a discussão.
Então vamos lá. Olha, um primeiro dado absolutamente fundamental. Ainda tem sido veiculado uma informação equivocada e antiga de que as universidades públicas, elas só atendem alunos provenientes de segmentos sociais de renda maior. Isso é um grande equívoco, isso já não é mais verdade. Uma série de políticas públicas, como políticas de cota, como interiorização das universidades, fez com que, hoje, as universidades federais, um levantamento que nós fizemos em 2018, 70% dos nossos alunos são provenientes de um segmento social cuja renda per capita familiar é inferior a 1,5 salário mínimo. Ou seja, universidade hoje não é mais, como já foi no passado, ela não é mais um espaço que atende apenas a elite econômica do nosso país.
A grande maioria, então, hoje é de baixa renda.
A grande maioria, 70%.
70%.
70%.
Perfeito, favor, prossiga. Não, não.
Então, eu acho que esse primeiro dado corrige muito as informações. Uhum. E tem um outro dado. A educação superior de qualidade, ela é um sistema naturalmente caro. E para dar um dado que vocês vão perceber claramente, se nós pensarmos as instituições particulares que oferecem ensino superior de qualidade, elas apresentam mensalidade de valores muito elevadas, inacessíveis até para a grande parte da classe média brasileira.
Uhum.
Então, quando eu penso que as universidades públicas hoje, elas conseguem manter qualidade, nós conseguimos ter na nossa estrutura hoje qualidade, porque nós temos um quantitativo expressivo de pesquisadores, doutores, trabalhando nas nossas instituições, uma infraestrutura de laboratórios para oferecer educação superior de qualidade. Esse sistema é um sistema caro. E se eu fosse custear isso, cobrando dos estudantes, aí sim eu criaria um sistema absolutamente elitista, porque a parcela da população que pode pagar por esse serviço com os custos que ele representa é muito pequena. É aquela parcela da população que utiliza o sistema privado. É de qualidade. Eu estou falando porque temos que
não,
separar os
acho privados. Muito importante isso que o senhor disse, porque aí você, ao colocar, pelo que eu entendi do argumento, né, ao colocar esse valor, você vai tornar inacessível para determinada parcela, né? Ah, mas os mais ricos têm que pagar. Sim, mas entre os mais ricos e os mais pobres tem uma grande parte da população. Foi isso que eu entendi.
E são os mais ricos mesmo, eu não estou... hoje, uma faculdade particular de alto nível que cobra, você vê que ela tem como público apenas uma parcela muito pequena da sociedade com condição de acesso a ela. A classe média brasileira, que tem a possibilidade de oferecer educação superior de qualidade para os seus filhos, ela conta com a universidade pública também. Então, mas ele vai conseguir pagar. Não, não vai conseguir pagar. Se eu colocar tarifa pública, como a lei determina, que cubra todos os custos, ele se torna inacessível.
Professor,
então eu acho que esse... Sim?
Deixa eu fazer o advogado do diabo, porque eu fiz isso na primeira entrevista. Né? E essa é a parte boa de ter apresentadores burros no programa, porque a gente faz perguntas imbecis que talvez sejam importantes, né? Quando a gente conversou com o general Peternelli, agora aqui, o deputado autor da PEC, ele disse que vai ter um estudo de aluno a aluno, né? Aparentemente 70% dos alunos não pagariam mensalidade, mas os 30% que poderiam pagar, eu estou sendo bem grosseiro nos números agora aqui, né, que o senhor falou que 70% são de renda baixa, né? Então tem esses 30% que eu sei que tem várias camadas neles, né? Que é um estudo de aluno a aluno, e ele disse também que o dinheiro de recursos públicos que hoje vão para as universidades não vão parar, que seria um dinheiro a mais. Dinheiro a mais a faculdade, né? Isso pode ser bom se só a camada que está nas federais e públicas, essa camada mais rica, que até poderia estar estudando em faculdades particulares, mas preferiu estar ali para não pagar mensalidade, porque tiveram condições também de chegar, né, nela, passar para um vestibular que é um funil muito apertado. Mesmo assim, é ruim que alguém muito dinheiro pague e ajude a universidade que a pessoa está ali?
Olha só, é o risco deste argumento. ele parece uma solução simplória para uma questão que é muito mais complexa. Então, vamos lá. Você mesmo falou, quando eu falei de 70%, nós temos 70% num segmento social cuja renda per capita é inferior a 1,5 salário mínimo. Ou seja, quem está acima disso, com dois salários mínimos de renda per capita familiar, três salários mínimos de renda per capita familiar, eles não têm também condição. A classe média ela não tem condição de pagar por essa remuneração. Um outro argumento de natureza técnica é a complexidade de se fazer um sistema como esse. Eu vou te dar um exemplo. Lamentavelmente, com a crise social e econômica gerada pela pandemia e por alguns outros fenômenos econômicos que estão ocorrendo no Brasil, está ampliando esse percentual. Nós estamos percebendo isso porque nós temos políticas de assistência estudantil para garantir permanência de alunos carentes e é crescente a demanda dos nossos alunos pela política de assistência estudantil, porque eles começam a se encaixar no perfil de alunos vulneráveis para buscar esse auxílio. Então, isso é um processo muito dinâmico. Uma pessoa hoje pode não estar na renda de 1,5 salário mínimo, mas se o pai ou a mãe perdem um emprego, eles se encaixam nesse perfil. Então, você já imaginou nós criarmos um sistema que seria dinâmico? Olha, nesse momento você pode pagar porque seu pai está empregado. Seu pai perde o emprego, você para de pagar. Então, não é um sistema tão simples, não é um sistema estático que eu defino no início e isso passa a valer para 5, 6 anos de uma graduação.
Perfeito, perfeito.
E uma outra questão, é uma questão de gestão. Você já imaginou uma universidade com dupla entrada? Eu tenho os alunos que pagam e os alunos que não pagam. As universidades federais hoje, com o grande arrocho orçamentário que nós estamos vivendo, e nós não podemos perder, eu tenho que falar sobre isso, eu até acredito que o deputado possa ter a boa intenção de estar pensando em recursos adicionais para as universidades, mas, lamentavelmente, as experiências que nós temos é que quando são identificadas novas fontes orçamentárias, a primeira ação do governo é cancelar a sua dotação, as suas dotações originais. Olha, eu já arrumei uma outra receita para você, eu corto. As universidades têm receita própria. Nós geramos receita própria através de projetos, de convênios. E existe uma série de medidas do governo que ele olha a universidade que está arrecadando muito e cria dificuldades para o repasse dos recursos Perfeito. Do Tesouro, porque você já está tendo receita própria. Então, mesmo que essa seja uma intenção anunciada pelo deputado, lamentavelmente a experiência não nos mostra isso. Perfeito. E nós não podemos perder de vista que essa discussão está sendo feita num dos momentos de crise fiscal mais grave do Brasil. O que interessa... O que está interessando hoje, que é uma preocupação da equipe econômica, é que nós estabelecemos uma política de teto de gastos que não comporta todos os gastos do Estado brasileiro. Há 3 anos nós não conseguimos cumprir o teto de gastos no Brasil, 2020, 2021 e 2022. Tivemos medidas que permitiram que o Estado operasse fora do teto. É porque não está cabendo a despesa pública dentro do teto. Aí eu te pergunto, eu identifico uma nova receita para as universidades, no momento em que o teto não está sendo suficiente para cobrir os gastos. Eu não acredito, pela experiência que nós temos, que imediatamente isso não será compensado. Então vamos tirar as despesas da universidade para aliviar o teto.
Professor... É um grande assunto, a gente tentou dar ao mesmo tempo para as duas pessoas, né, que defendem as ideias diferentes, e acho que ficou bem claro aqui, prós e contras aqui, né, e a gente vai, claro, e a Gaúcha faz isso há 90 anos, ampliar essa discussão por aqui para quem nos ouve e as milhares de pessoas que nos ouvem ter uma opinião mais formada sobre isso. Muito obrigado, professor Marcos, volte sempre à timeline, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente.
À disposição, obrigado a vocês.